Salve DL, salve galera do canal. Caso eu leve esse podcast pro canal, de antemão já digo, estou aqui em um sítio, para quem não conhece aqui nosso trabalho, então vocês vão ouvir o barulho da natureza, animais e etc. Deixa eu baixar um pouco essa música aqui de fundo. Pretendo ser breve aqui, na medida da possibilidade. A propósito desse artigo aqui, desse podcast hoje, é mostrar para as pessoas, né, que quem bate martelo dizendo que muitas teorias científicas aí é fato, né? Por exemplo, a teoria do Big Bang, né? E etc. Várias outras coisas aí são fatos, quando na verdade existe inúmeros cientistas que ainda estão desenvolvendo suas teorias, suas formas de observar aquela mesma situação, entendeu? Então, se fosse fato e existisse uma concordância entre os cientistas no geral, não haveria outros cientistas estudando ainda aquela mesma situação, entendeu? Então, vamos lá. O propósito desse artigo aqui é isso. Eu vou começar a fazer aqui uns vídeos aqui sobre temas que já abordamos. Inclusive, o tema de hoje aqui é sobre a questão do tempo, né? Achei um físico aqui, cientista, que diz que o tempo não existe, tal. Então eu já tenho um vídeo falando sobre isso, vou deixar anexado aqui nesse artigo. Então eu não li, vou ler aqui um artigo para vocês, vou deixar aqui tudo que eu vou ler, vou pontuar o que for necessário e deixar o meu vídeo e algumas outras coisas a mais sobre essa questão do tempo não existir, tá? Então mais uma vez, o propósito aqui é mostrar que eu vou fazer isso com diversas áreas, né? Uma questão que hoje é sobre o tempo. Então a gente vai ver aqui. Diante do argumento, eu li só um pedacinho desse artigo aqui, eu vou ler todo junto com vocês. Eu não sei direito o que vai ser falado aqui. Então, vamos lá. O tema é: o tempo não existe. Eu tenho 15 minutos para convencê-los disso. Diz Carlo Rovelli, Carlo Rovelli, que é italiano, né? Após olhar seu relógio de pulso. Então, antes de entrar rapidinho, ó, Carlo Rovelli. Ele é físico, né, e cosmologista italiano, já atuou na Itália e nos Estados Unidos e atualmente trabalha na Universidade de Aix-Marcelle, França. Rovelli é conhecido por sua interpretação relacional de mecânica quântica, da mecânica quântica. Aí, outra coisa, ó, tá vendo? Mecânica quântica. Muitas coisas eles estão ainda estudando, tentando entender, né? É uma coisa complicada para eles entenderem. Desenvolveu. E eu sei que para a maioria das pessoas vai ser estranho, né? Por exemplo, uma pessoa como eu, né, simples e comum, falando desses físicos, etc., como isso. Mas não esqueçam que isso já foi prometido biblicamente. Inclusive, o mestre até enfatizou isso numa live recente, onde Deus prometeu que os loucos confundiriam os sábios, né, que o conhecimento, por mais magnífico que fosse, estaria com os humildes e assim sucessivamente, entendeu? Então não se espante, isso aí já foi prometido por Deus, entendeu? Que pessoas comuns assim, como nós, loucos e tal, iria falar coisas que os top aí, né, os PhD e tudo estão tentando entender. Então beleza, é assim mesmo. Então vamos lá. Rovelli é conhecido por sua interpretação relacional da mecânica quântica, desenvolveu juntamente com Lee Smolin uma teoria da gravitação quântica. Tá vendo, gente? Ó, eles estão ainda conhecida como gravidade quântica em loop. Então, de novo, ó, o propósito desse artigo é o quê? Mostrar que, por exemplo, na escola, vocês não aprendem nas matérias científicas sobre gravidade, as quatro forças fundamentais, etc. Então, peraí, se isso aí já é fato, se de fato todos os cientistas que existem, a ciência concorda sobre isso, se de fato fosse assim, então por que que tem cientistas ainda que ganha prêmio, PhD, etc., não é maluco, é cientista mesmo, na academia, que conversa com outro cientista, por exemplo, nesse caso aqui agora, estudando a gravidade, entende? Aí só de eu falar isso aí, alguém já vai falar: ah, terraplanista, tô falando que gravidade não existe. Não, mano, eu tô falando cientista, entendeu? Cientista, que ganha prêmio até hoje, estudando questões sobre a gravidade, né? Aqui, ó, a posição de gravidade, gravitação quântica, gravidade quântica em loop. Então, se a gravidade é um fato já determinado, já tá tudo certinho, por que que ainda tem cientistas que são respeitados estudando sobre isso, posicionando ali seu ponto de vista, sua visão, como que ele veio, etc. Compreendem o que eu tô dizendo? Então, beleza, né? Já apresentei. Carlo Rovelli, é assim mesmo que fala, né? Em italiano, eu acho. Deixa eu consultar aqui no Google. Não, não vou fazer isso não. Senão vai demorar. Mas é por aí. Carlo Rovelli. Então, eu vou ler esse artigo sobre o tempo e vamos ver o que que dá aqui para a gente posicionar, né? Assim começa a palestra TEDx feita em 2012. Esse TEDx, TEDx, é só abreviação para. Como é que eu vou simplificar isso para vocês? É várias palestras de pessoas respeitadas, assim, a grosso modo, para apresentar ali suas visões em diversas áreas de pensamento para trazer, de certa forma, benefícios aí para a humanidade, entendeu? Explicando de forma simples é isso. Então, beleza. Vamos voltar. Assim como uma palestra feita em 2012, né, nessa reunião que eu falei para vocês, feita pelo físico italiano, que não costuma aparecer na imprensa internacional. Assim começa, né, a palestra. Ele falando: o tempo não existe e eu tenho 15 minutos para convencê-los disso. Ele foi irônico, né? Vocês vão notar o pique aí que eu tive que parar aqui para os galos pegando galinha ali e tudo, tá fazendo muito barulho. Então vamos lá, assim começa a palestra, né, que o cientista aqui fez, né? O tempo não existe, eu tenho 15 minutos para convencê-los disso. Diz Carlo Rovelli após olhar seu relógio de pulso. Ou seja, ele foi meio irônico e brincou com a situação, né? Se ele vai falar, se ele vai mostrar ali diante dos seus argumentos que o tempo não existe, como é que ele fala que ele tem 15 minutos para explicar isso, né? É o paradoxo. E outra, galera, já tem um vídeo falando sobre isso, eu expliquei bem no vídeo, viu? Vai estar aqui no artigo, então confira lá. Uma das vezes em que ele ganhou o destaque foi na revista britânica New Statesman, numa reportagem assinada por George Eaton, intitulada O Físico Rockstar Carlo Rovelli. Explica por que o tempo é uma ilusão. Em tradução livre. A determinação de Rovelli em tornar a física quântica acessível e suas prodigiosas vendas de livros o levaram a ser chamado de o novo Stephen Hawking, destaca o artigo. Em 2020, no evento The Nature of Time, A Natureza do Tempo, organizado pela revista New Science, o físico teórico pegou uma corda e a esticou de uma ponta a outra do palco. Pendurou uma caneta no meio da corda para marcar o presente. Ah, vai fazer a mesma metodologia ali que a gente consegue aplicar para mostrar que são sete notas, né, que vão ressoar ali por diante, né? Creio eu. Rovelli disse: é aqui que estamos. Então, se você tiver no YouTube aí, entra no artigo para você acompanhar, vai ter imagem, tá? Inclusive, né, tá mostrando ele aqui no palco com essa corda esticada, né? Aí ele fala: aqui estamos. Eu já até sei que ponto que ele já vai chegar, né? Ele vai pegar, esticou a corda, ele vai posicionar ali presente, futuro, passado e explicar algo relacionado a isso para mostrar que o tempo é relativo. Coisas que eu já expliquei no meu vídeo aí, talvez até de forma mais aprofundada que ele possa explicar aqui com toda a humildade falando, mas isso diante do conhecimento, né? Que eu aprendi com o meu mestre aqui, que é o 7/12, que é a desfazer dos sete selos que já foi prometido na Bíblia, né? Que só o Messias poderia selar os sete selos. Daí é por isso que a gente consegue explicar coisas muito além de toda essa galera toda, independente do nível de conhecimento que eles têm, entendeu? De PhD e todas essas coisas. As travas que eles têm, porque eles poderiam receber mais e mais prêmios Nobel, eles não recebem porque não entende isso que a gente entende aqui, dos sete selos, né? Então vamos lá. Ele então ergueu o braço direito e apontou para a direita. Esse é o futuro. Na sequência, apontou para a esquerda. E este é o passado. Esse é o tempo do nosso dia a dia, uma longa fila, uma sequência de momentos que podemos ordenar que tem uma direção. Cadê? Ligação aqui. Cadê? Esse é o tempo que no dia a dia, uma longa fila, uma sequência de momentos que podemos ordenar que tem uma direção preferida, que podemos medir. Com relógio, disse. E todos nós concordamos com os intervalos de tempo entre dois momentos diferentes ao longo do caminho, ao longo desta linha. Depois acrescentou: quase tudo o que disse está errado, em termos factuais. Isso está incorreto. É como se eu dissesse que a Terra é plana. Tá vendo? Esse cientista é muito complicado, né? Esse aqui já é um cientista globalista, né? Acredita não, ele vê como globo. Aí eu não sei se ele acredita no heliocentrismo, porque ele tem questões sobre a gravidade. Ele está estudando ainda o modelo. Em algum momento, ele se lerdar, ele é um perigo. Ele esbarrar na Terra plana e começar a virar terraplanista. Quando aqui na escola a gente explica, né? Nem plana, nem globo, né? Tudo é cognição. Eles sempre ficam presos nesse bug, tá vendo? Aqui ele afirma com toda convicção que a Terra não é plana. Que essa expressão que ele está dando estaria errada, como se ele estivesse dizendo que a Terra é plana. Ou seja, ele está falando que não é. Mas ao mesmo tempo ele já tá questionando a gravidade e diversas outras coisas. Coisas que os terraplanistas falam que a gravidade não é como eles explicam. Os terraplanistas, os que vão mais a fundo na questão, já começam a dizer que a gravidade tem a ver com o eletromagnetismo, o que de fato é. Então é complicado, tá vendo? Eles começam a esbarrar nesses paradoxos. É, o tempo não funciona assim. Ele o faz de uma maneira diferente, emendou. E esclareceu. Essas não são ideias especulativas que aparecem em sonhos estranhos de físicos. São fatos que medimos em laboratório com instrumentos e que podem ser verificados. Ou seja, está enfatizando aqui alguns argumentos para pessoa, as pessoas vão começar. Porque é sempre assim, ó. Eu não conhecia esse físico aqui, não. Eu já ouvi falar assim, mas eu tô conhecendo melhor, né? Os físicos mais atuais estão vivos e tal, eu conheço menos, né? Porque eu fico estudando um pouco os mais passados. Mas eu conheço também os mais recentes, eu vou conhecendo cada vez mais. Mas o que eu tô dizendo aqui, ó, que, por exemplo, ele já começou a esbarrar nessas coisas. Por enquanto ele aceita, ganha até prêmio e tudo mais. Na hora que ele vai indo mais além, ele já começa a ser taxado, igual foram outros, entendeu? Porque começa a sair fora muito da caixa, né? E enfim. Vamos continuar aqui, né? Pura rebelião. Nascido em Verona, na Itália, em 1956, Rovelli confessa que sua adolescência foi pura rebelião, entre aspas. O mundo em que ele vivia era diferente do que considerava justo e belo. E em meio a essa decepção, a ciência veio ao seu encontro. No mundo acadêmico, o jovem pesquisador descobriu um espaço de liberdade ilimitada, que ele relembra em um de seus livros. No momento em que meu sonho, abre aspas, né? No momento em que meu sonho de construir um novo mundo colidiu com a realidade, me apaixonei pela ciência, que contém um número infinito de novos mundos. Fecha aspas, descreve. Abre aspas. Enquanto eu escrevia um livro com meus amigos sobre a Revolução Estudantil, um livro que a polícia não gostou e me custou uma surra na delegacia de Verona, caramba, diga-nos os nomes de seus amigos comunistas, caraca, velho. Eu tô lendo aqui em tempo real, viu? Eu não li esse artigo, tô lendo com vocês. Mergulhei cada vez mais no estudo do espaço e do tempo, tentando entender os cenários que haviam sido propostos até então. Fecha aspas. Tá vendo, ó? De novo, pra quem fica batendo no peito, falando que tá tudo certo já, que quando eu aqui questiono, qualquer de nós aqui questionamos o currículo escolar, falando que, por exemplo, a teoria da relatividade tá certo. Mas a teoria, por exemplo, da evolução, ou a teoria do heliocentrismo, tem várias coisas pra arrumar, tem gente que acha que a gente é louco, tá querendo... Cientista aqui falando, ó, como é que ele finaliza essa frase? Tentando cadê? Mergulhei cada vez mais no estudo do espaço e do tempo, tentando entender os cenários que haviam sido propostos até então. Ou seja, tudo que é falado sobre espaço e tempo e tal, ele considera coisas propostas. Ou seja, está ainda em indagação. Não bateram martelo, eles não sabem direito ainda o que é isso de fato, entendeu? Gravidade quântica. Aí, ó, gravidade quântica, tá vendo? Se a gravidade é um fato e é ensinado na escola, por que eles estão estudando? Entende? Compreende o que eu tô falando? Mas aqui a gente explica muito bem, a gravidade nada mais é, a grosso modo e curto prazo, o resultado dessas movimentações, né? Desse 7/12 momentos eternos, da agulha de luz procurando diante do nada, então ela, de alfa a ômega, ela fecha essas possibilidades, então você vai ter o campo eletromagnético, que mantém tudo funcionando de forma coesa, né? Nada ficar... enfim, o que chama de gravidade é isso, é só efeito do campo eletromagnético. Rovelli decidiu dedicar sua vida ao desafio de conciliar duas teorias, a mecânica quântica, que descreve um mundo microscópico, e a relatividade geral de Albert Einstein. Para chegar em uma nova teoria, devemos construir um esquema mental que não tenha a ver com nossa concepção usual do espaço e tempo, fecha aspas, diz, abre aspas. Você tem que pensar em um mundo em que o tempo não é mais uma variável contínua, mas uma outra coisa, fecha aspas. Olha, de novo, eu já fiz vídeos falando sobre isso, né? Então, acesse meu vídeo aí, você vai ver que eu tô falando a mesma coisa que eles falam. As pessoas costumam ver o tempo de forma linear, né? Um, dois, três, quatro, né? Um minuto, dois minutos, três minutos, quatro minutos, cento minutos, uma hora. Já falei isso várias vezes. Mas, na verdade, o tempo, ele é circular, né? Porque ele é um código vibracional, é um endereço, né? A gente já falou disso muito. Ao buscar possíveis soluções para o problema da gravidade quântica, Hovelli foi um dos fundadores da teoria da gravidade quântica em loop, também conhecida como teoria do loop, que apresenta uma estrutura fina e granular do espaço. Essa teoria tem explicações em diferentes campos, por exemplo, o estudo do Big Bang, eu gosto muito de falar sobre essa questão de Big Bang, né? Ou as formas de abordar e entender os buracos negros. O físico italiano tem uma característica brilhante, que inclui inúmeros prêmios e livros. Uma dessas publicações, Sete Breves Lições de Física, editora Objetiva, foi traduzida para 41 idiomas e vendeu mais de 1 milhão de cópias. Ele também foi professor na Itália, nos Estados Unidos, no Reino Unido e atualmente é pesquisador do Centro de Física Teórica de Marselha, na França. Hovelli respondeu por escrito algumas perguntas da BBC Mundo, serviço em espanhol da BBC. Confira a seguir os principais trechos da entrevista. BBC Mundo: o que é o tempo? Ele realmente existe? Aqui é o. De novo, tem vídeo aí, viu? Já falei sobre isso, a gente aqui na escola já falamos sobre isso, tá? A gente entende que todas essas questões que eles estão indagando já entendemos e explicamos, tá? Eu tô lendo aqui pra mostrar pra vocês que não é loucura minha, nossa aqui, quando falamos que determinada teoria, modelo, para explicar alguma coisa no fato, não é fato, é só modelo. Aí tem gente que fica irritadinha, querendo discutir, falando que nós somos loucos, tá? Então aqui, ó. O que é o tempo? Ele realmente existe? Entendeu? Então são coisas que ainda estão sendo analisadas por cientistas, né? Gravidade, por exemplo, etc. Vamos lá, Carlo Rovelli. Sim, claro que o tempo existe. Do contrário, o que é que sempre nos falta? Brincou de novo, né? Falta tempo. Mas a ideia comum que temos sobre o que é o tempo e como ele funciona não serve para entendermos átomos e galáxias. Nossa concepção usual do tempo funciona apenas em nossa escala e quando vamos medir as coisas com muita precisão. Se quisermos aprender mais sobre o universo, temos que mudar a nossa visão do tempo, porque o que costumamos chamar de tempo, sem pensar muito sobre o que isso significa, é realmente um emaranhado de fenômenos diferentes. O tempo pode parecer simples, mas é realmente complexo. Ele é feito de muitas camadas, algumas das quais são relevantes apenas para certos fenômenos e não para outros. De novo, não vou explicar o que é tempo aqui, porque está anexado aqui nesse próprio artigo, explicando o que é o tempo. BBC, eu deixei outro artigo, e na verdade não vou pôr o vídeo aqui, vou pôr o meu artigo sobre o tempo, porque lá dentro tem outras coisas envolvendo isso, senão vou ter que pôr tudo aqui de novo, aí eu acabo anulando o outro artigo, entendeu? Fica. Então, vou colocar o link aqui para vocês serem redirecionados. BBC Mundo. O senhor descobriu quando se perguntou por que só podemos conhecer o passado e não o futuro? Rovelli. A razão de termos informações sobre o passado e não sobre o futuro é estatística. Tem a ver com o fato de não vermos os detalhes das coisas. Não vemos, por exemplo, as moléculas individuais que compõem o ar da sala em que estamos. Mas, no mundo microscópico, não há essa distinção entre o passado e o futuro. BBC Mundo. O senhor falou sobre a elasticidade do tempo e sobre um dia em que, abre aspas, vivenciamos coisas diretamente, como encontrar nossos filhos mais velhos que nós mesmos no caminho de volta para casa. Fecha aspas. Como isso pode acontecer? Rovelli, a pergunta correta é a oposta. Por que quando nos separamos e nos encontramos novamente, o seu e o meu relógio medem o mesmo intervalo de tempo? Não há razão para que devam medir esse mesmo tempo. A experiência nos diz isso apenas porque nossas medições não são precisas o suficiente. Se fossem, veríamos que o tempo corre em velocidades diferentes para pessoas diferentes, dependendo de onde estão, e como se movem. Portanto, cadê? Portanto, eu poderia me separar de meus filhos e reencontrá-los em um tempo que significa apenas um ano para mim, mas 50 anos para eles. Nesse cenário, eu ainda sou jovem e eles envelheceram. Tem até um filme, né, Interestelar, ficou muito famoso, que trabalha com isso. Mas se vocês entenderam o que eu deixei no vídeo aí, vocês vão entender tudo isso aqui. Isso certamente é possível. O motivo pelo qual normalmente não vivenciamos esse tipo de experiência é apenas que nossa vida na Terra se move numa velocidade lenta entre nós. E nesse caso, as diferenças de tempo são pe pequenas. BBC Mundo. BBC Mundo. Algum dia poderemos viajar ao passado? Rovelli. Considero extremamente improvável. Viajar para o futuro, para o outro lado, é o que fazemos todos os dias. Ele quer dizer que a gente, nesse exato momento, todo mundo tá viajando para o futuro, né? Agora, pelo passado, ele já acha improvável. Bom, não vou entrar nessas coisas aqui não, que vai ficar muito longo, né? BBC Mundo. O que o senhor quer dizer com isso? Rovelli. Viajar ao passado é difícil, mas viajar para o futuro é muito fácil. Faça o que fizer, você está viajando sempre para o futuro. O amanhã é o futuro de hoje. BBC Mundo. Sabemos que o senhor gosta muito de gatos e prefere não se referir ao gato de Schrödinger e à discussão se ele está vivo ou morto, ou dormindo. O senhor poderia explicar por que, segundo esse famoso experimento, o animal pode estar vivo e morto ao mesmo tempo? Rovelli. Acho que o gato não está realmente acordado e dormindo ao mesmo tempo. Considero que, com respeito a si mesmo, o gato está definitivamente acordado ou dormindo. Mas quando se trata de mim e de você, pode não haver nenhum estado nem outro. Porque eu acho que as propriedades das coisas, incluindo os átomos e os gatos, são relativas a outras coisas e só se tornam reais nas interações com elas. Se não houver interação, não há propriedade. Tá vendo? Muito bom esse físico aqui. Exatamente o que a gente explica aqui na escola. Só que ele tá vendo? É sempre aquele problema. Eles até falam, igual eu já falei no passado, mas na hora de discorrer outras coisas, parece que esqueceu aquilo ali, entendeu? Já aborda de uma forma errada. Não consegue conectar tudo em uma coisa só. E essa conexão só é feita quando você entende de fato os sete selos, entendeu? Por que que eu falo isso? Ó, por exemplo, eles pegam uma mesa, ou um planeta, ou seja lá o que for, e começam a estudar aquilo ali. Mas para eles, é como se o mundo continuasse existindo para além daquilo. E não entende que qualquer coisa que ele está observando, na verdade, não há. É como se fosse um holograma, né? Como se estivesse dentro da tela do computador, não está ali de fato. Entendeu? Você programou um bagulho, aparece ali. Mas não é que está. Isso que confundem eles. BBC Mundo. Como o senhor explicou, a discussão entre os físicos da mecânica quântica não é apenas sobre o gato estar vivo e morto ao mesmo tempo, mas também sobre o experimento com dois eventos, A e B, nos quais A vem antes de B, mas também B vem antes de A. Como isso pode ser possível? Aí, tá vendo? Aqui também entra até na questão da evolução de Darwin, né? Que eu falei, comentei sobre no artigo de Rupert Sheldrake. Se eu lembrar, eu vou deixar também aqui anexado no artigo. Se você tá aí no canal, entra o link fixado para acessar todo o material. É indispensável que faça isso. Então, vamos lá. Vocês decoraram a pergunta aí, né? A e B, nos quais... Né? Aí ele pergunta, como isso é possível? É como se ele estivesse perguntando assim. É igual eu falei lá no de Rupert Sheldrake, né? Se a teoria... É outra coisa que eles estão falando, mas dá para a teoria da evolução. Se a teoria da evolução é correta, então, peraí. Faz sentido o beija-flor vir depois, né, do reino vegetal, das flores e tal, e etc. Mas como que uma flor que necessita ali da simbiose com o beija-flor veio antes, sendo que ela necessita do beija-flor em si, no geral? Compreende? Isso buga. É o que ele está falando aqui, o cara pergunta. Não, é outro assunto, né? Vou ler de novo para vocês pegarem a visão. Como o senhor explicou, a discussão entre físicos da mecânica quântica não é apenas sobre o gato estar vivo e morto ao mesmo tempo, mas também sobre o experimento com dois eventos, A e B, nos quais A vem antes de B, mas também B vem antes de A. Como isso é possível? Tá entendendo? É o paradoxo, né? Vamos ver o que ele responde, Rovelli. Quando dizemos que um evento A é anterior a um evento B, o que queremos dizer é que pode haver um sinal indo de A para B. Por exemplo, sua pergunta é anterior à minha resposta, porque me chega antes que eu possa respondê-la. No entanto, às vezes pode acontecer que seja realmente impossível enviar um sinal de A para B, mas também impossível enviar um sinal de B para A. Então, nenhum é anterior ao outro. A razão de não estarmos acostumados com isso é porque a luz viaja muito rápido. Então, tendemos a pensar que podemos ver tudo instantaneamente. Mas a verdade é que não podemos. Portanto, sempre existem eventos que não são ordenados de acordo com esse tempo. Tá vendo? É porque ele tá falando do tempo, ele tá falando que o tempo é uma ilusão, mas ele tá analisando a movimentação da luz diante desse autorama linearmente. Ele está considerando o tempo que a luz corre, entendeu? Mas isso aí já é algo linear, que foi necessário ser medido para ver ciência, entendeu? Mas na verdade é instantâneo, por isso que ele fala, ó, ele fala aqui, ó, apesar que podemos ver tudo instantaneamente. É, aí parece que tá até me contradizendo, que eu falei num dos últimos vídeos, que o átomo é instantâneo, né? Mas ele fala que não, porque tem a velocidade da luz e tal, mas a velocidade da luz, né, ela foi formalizada linearmente, entendeu? Então ele meio que entrou no paradoxo aqui sem perceber. Portanto, sempre existem eventos que não são ordenados de acordo com esse tempo. Tá vendo? Que bugado que ele fala aqui. BBC Mundo, o que o senhor quer dizer quando afirma que existem muitas versões diferentes da realidade, embora todos pareçam iguais em grande escala? Rovelli, as propriedades de todas as coisas são relativas a outras coisas. As propriedades do mundo em relação a você não são necessariamente as mesmas em relação a mim. Normalmente, não vemos essas diferenças nas propriedades físicas porque os efeitos quânticos são muito pequenos. Mas, em princípio, podemos ver mundos ligeiramente diferentes. Tá vendo? De novo, aquela coisa. Por mais que ele fale de mecânica quântica, de relatividade, eles consideram as coisas como estando onde estão. Ou seja, aqui, como ele... É igual eu lá no passado. Antes eu não sabia o que era a realidade direito, a Terra, papapá, tinha os planetas, o nosso sistema solar no máximo. Aí, na medida que eu fui entendendo de mecânica quântica, eu percebi que existia possibilidade de dimensões. Então, na minha cabeça, existia muitas dimensões que a gente poderia conhecer em algum momento. Mas não é bem assim. Continuando aqui, eu tive que sair aqui pra olhar o cachorro, o celular caiu, aí eu cheguei e já tava gravando ainda, eu não sei o que ficou gravado aqui, eu vou conferir depois. Mas de qualquer forma, no YouTube não vai ter essa parte não que eu corto, vai ficar só aqui no portal. Mas em princípio, podemos ver mundos ligeiramente diferentes. Então vamos continuar, né? Eu tava dizendo aqui, que por mais que eles falam de quântica e tudo mais, eles costumam ver o mundo... Eles não entendem que tudo é cognição, é de dentro pra fora, não há as coisas por si só. Ainda que falem, né? É um paradoxo muito complicado, até de explicar isso aqui, mas eu já falei em outros momentos, não vou entrar nesse mérito aqui não, porque senão demora muito. E eu já tô com 26 minutos. Vamos continuar. BBC Mundo. O senhor diz que temos que reorganizar a forma como pensamos a realidade. Como podemos fazer isso? O que estamos perdendo se não tentarmos seguir por esse caminho? Rovelli. Podemos continuar vivendo nossas vidas ignorando a física quântica, mas se estamos curiosos sobre o que a realidade funciona, temos que encarar que as coisas são realmente estranhas. BBC Mundo. A metáfora